África.
Enclave feminina.
Música e arte.
Montanhas coiadas, libicones secas, irmãos trato de viver.
A canção que estamos a ouvir é da saudosa cantora, compositora Arlinda Oliveira Santos, que partiu deste mundo há cerca de 2 semanas. Natural de Cabo Verde, ela foi também combatente pela liberdade de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Vamos conhecê-la melhor através da crónica do editor, ensaísta e poeta Filintelizio, que a define um arco-íris com todas as cores, e do testemunho da cantora Teté Alinho, que aliás já tivemos nesta emissão, Teté Alinho, que a conheceu de perto.
Sei, promessa de mar leva bobo valores, traz riqueza para os fins.
Eu sou Dulce Araújo e esta é a Rádio Vaticano. Fique então na nossa companhia.
Vós vai e de boas colinas. Sei, promessa de mar leva bobo valores, traz riqueza para vos fiz. Minha sonho era Oiabocó, o pé numa verde com esperança, resistente e forte, que nem seca tanto espina em vento.
Teté Alinho, muito obrigada por estar connosco de novo na Rádio Vaticano, no programa África Enclave Feminina, Música e Arte. E desta vez queríamos recordar a saudosa Arlinda Oliveira Santos, cantora, compositora, combatente da liberdade da pátria e que nos deixou no passado dia 9 deste mês de abril, aos 77 anos de idade. Sabemos que ela, como artista, foi membro do grupo O Sementeira, de que a Teté também é membro. Que recordações tem dessa colega Arlinda Oliveira Santos e que pode partilhar com os ouvintes e as ouvintes do programa África Enclave Feminina?
Bem, como eu digo, as minhas memórias com a Arlinda vêm desde muito cedo, desde que eu era bem pequena, porque quando eu ouvia cantar ainda, porque a Arlinda, eu costumo dizer que é uma das cantoras de coragem, mas uma mulher de coragem neste país por várias razões. Quer dizer, ela começou a cantar numa altura em que as mulheres praticamente não cantavam, tu sabes todos os tabus e preconceitos que havia em relação a isso, ainda muito jovem. Ela chegou a ir para Portugal, naquela altura com a Mité Costa, com a Titina, acho eu, e gravaram até, acho que 2 45 rotações. Posteriormente, ela continuou nessa senda de uma mulher realmente de força e de coragem, tendo ido para Conakry, já casada com o meu irmão. Portanto, Arlinda, além de uma colega no cementeiro, que isso foi uma situação muito posterior, a nossa relação vinha desde muito antes, porque ela foi esposa do meu irmão Eduardo. E ela, em minha casa, era sempre bem-vinda. Ela fez parte da família e ficou nela para sempre, não é? E entrou, o meu pai gostava muito de ouvir cantar, todos nós gostávamos, particularmente o meu pai, que tinha um grande apreço por ela. E, portanto, ela depois foi para Conakry, passou aquelas dificuldades todas de ter chegar a Conakry na clandestinidade, com uma criança já em braços, a primeira filha dela, minha sobrinha, fez a luta em Conakry e depois voltou para Cabo Verde, como voltaram todos naquela altura, e trabalhou sempre em Cabo Verde. Em 91, ela foi quem me telefonou, ela e o Tony Lima, a perguntar-me se eu queria integrar o Cimenteira. Eles estavam naquela altura, portanto, o Cimenteira estava a nascer como grupo musical, e telefonou-me para Portugal, porque foi quando eu regressei para Cabo Verde e eu aceitei. E até eu vim para Cabo Verde, e o primeiro sítio onde eu fiquei em Santiago foi em casa dela, eu e a minha família toda, antes de ir para a minha casa. Portanto, as minhas memórias com ela e a minha convivência com ela vêm de longe e de muito perto. No Cimenteira, não fez todo o percurso connosco, porque saiu a certa altura, mas o percurso que ela fez foi um percurso muito bonito. Nós estivemos no Olympia em Paris, em 92, acho eu, e ela foi a primeira intérprete que, depois de um solo de saxofone do Carlos Gomes, que iniciou essa noite, e iniciou de uma forma emotiva, uma forma extraordinária, com uma morna, que eu acho que o título é Cabo Verde, pelo menos começa Cabo Verde Terra, e fez uma interpretação realmente sublime nessa noite, que nos inspirou e nos fez fazer o concerto que nós fizemos. E foi sempre um percurso bonito, honestamente. Ela era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que tinha um riso contagiante, não é? E a Arlinda era uma pessoa boa, generosa, muito generosa. E realmente isso é uma lembrança que eu tenho dela. Ela era uma pessoa generosa, incapaz de fazer mal a qualquer pessoa, e uma grande mulher para a sua época, e uma combatente da liberdade, uma pessoa a quem devemos respeito, consideração, admiração, como mulher e como cabo-verdiana.
África Enclave Feminina, tempo agora de ir até Lisboa para a crónica de Filinta Lísio sobre Arlinda Oliveira Santos.
Minha sonha era viver por liberdade.
Na música cabo-verdiana, Arlinda Santos foi uma aparição, uma extraordinária aparição. Cantora e compositora, Arlinda Santos deixou uma enorme sensação de orfandade aos cultores da música cabo-verdiana, desde que faleceu neste mês de abril, aos 77 anos de idade, na cidade de Lisboa. Entretanto, deixou um legado digno de registro para o cancioneiro cabo-verdiano. Ela fora combatente da liberdade da pátria, tendo passado parte da sua juventude em luta armada nas matas da Guiné-Bissau, sob a liderança de Amílcar Cabral, para a independência de Cabo Verde. Nasceu Arlinda Oliveira Santos a 18 de fevereiro de 1944 na Ilha de São Vicente, Cabo Verde, e cedo cantava nas tocatinas e nas serenatas da cidade do Mindelo. Em 1962, na sequência de uma digressão a Portugal de um grupo de músicos de Cabo Verde, a convite do então ministro do Ultramar, o professor Adriano Moreira, em que ela participou, Arlinda Santos canta e grava folclore de Nosterra, juntamente com os intérpretes Josinha, Mité Costa e Titina. Esse grupo ad hoc, chamado Conjunto de Cabo Verde, era ainda integrado por Agostinho Fortes, Taninho Évora, Luís Render, Senso Estrela, na altura grandes intérpretes e compositores da música cabo-verdiana. Arlinda participa em dois dos três singles desse grupo. Arlinda Santos regressaria mais tarde a Portugal como estudante de serviço social. Nesse período, foi a primeira solista soprano do coro misto da Universidade de Coimbra. Com a independência de Cabo Verde em 1975, Arlinda Santos casa e tem dois filhos, dedicando-se à vida familiar e profissional como assistente social, para além das atividades políticas. Ela só voltaria à música nos inícios de 1990, quando foi uma das fundadoras e intérpretes do grupo musical Cimentera, liderado pelo músico Mário Lúcio Sousa. Em 2002, gravou o seu primeiro álbum a solo, Chama Violeta, muito aclamado pela crítica. Em 2009, grava Dharma, com metade das composições de sua autoria, um repertório que também levava obras de Paulino Vieira, Amândio Cabral, Toy Vieira, Calu Monteiro, Amílcar Spencer Lopes, Daniel Spencer e César Lima, este, seu sobrinho. Aliás, o disco foi orquestrado por César Lima. Dharma expressava claramente o estado evolutivo de Arlinda Santos, refugiada na sua ilha de São Vicente, muito introspectiva e reflexiva sobre as questões existenciais. Com a sua morte recente, o presidente da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Carlos Reis, antigo ministro da Educação de Cabo Verde, escreveu assim: pioneira na divulgação da música cabo-verdiana, compôs e gravou vários CDs, nomeadamente A Chama Violeta e os cantos dedicados a Cabral. Mas engana-se quem pensar que a chama que Arlinda nos deixou foi só de cor violeta. A sua vida foi um arco-íris de todas as cores, todas elas doces, como a oliveira do seu nome, doces e de intenso esplendor, mostrando os caminhos do futuro, sempre com doçura e muita firmeza. Arlinda deixou-nos a chama de uma vida que não se extingue com o sopro da vida material. Ela mesmo assumir em vida o lado místico e sobre o seu álbum testamental, confessara que o título não poderia ser outro, já que Dharma é um termo sânscrito indiano que quer dizer evolução do ser humano no sentido positivo e espiritual. Daí, diz ela, selecionei para o disco composições que transmitem essa mensagem. Arlinda Santos teve uma vida de cinema, como disse alguém. Era assistente social, combateu nas matas da Guiné pela independência de Cabo Verde e foi cantora e compositora de fino recorte. Uma extraordinária aparição.
Gentilício da Casa Editora Rosa de Porcelana, com sede em Lisboa. Esta canção da Arlinda, a única disponível em vídeo oficial nas plataformas online, pelo que pudemos constatar, intitula-se Bo Corpo, Nha Corpo e é sobre Cabo Verde. É uma das faixas do CD Dharma de 2009. Arlinda foi, ouvimos, combatente pela libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau do jugo colonial. E disponível no YouTube está uma sua entrevista de janeiro de 2011, em que evoca Amílcar Cabral. Em crioulo, ela exprime grande apreço pelo líder, que diz, punha todos à vontade, não existia homem ou mulher, todos eram iguais para ele. Para Arlinda, Amílcar Cabral era tudo, um homem corajoso, super, alegre, alguém do qual não é fácil falar, muito inteligente, rápido, perspicaz, e ela acha que foi um pecado infinitamente grande que fizeram.
Cabral tapou qualquer pessoa à vontade que tinha diferença. Ele próprio é que está a fazer a gente sentir bem, porque ele está a dizer ali que tem marido, ali que tem mulher, ali que tem um homem, ali que tem nada. Quer dizer, a gente é tudo igual.
Tá bom, quem era e quem é Cabral?
Ui, olha, quando eu estou a fazer essa pergunta, me senti um frio na barriga. Para mim, ele é tudo. Quem era e quem é? Ele continua a ser tudo. Ele é a pessoa que a gente não pode falar dele. nunca sabia se me suspeito, porque a mim o que me senti para ele é tudo daquilo de bom, de corajoso, de super. O indivíduo que é capaz de enfrentar tudo e mais algum sem medo, sem desespero, sem coisa, sempre com um espírito alegre, sempre. Quer dizer, ele é uma pessoa que não é fácil falar dele, porque é muito inteligente, muito rápido, muito perspicaz, muito. Para mim é. Quer dizer, nunca sei explicar. Cabral é muito difícil poder falar dele. Até Mto Chakman é um pecote infinitamente grande.
Como começar nós luta armada? Nós luta armada para a independência. Nós luta armada para a independência.
Arlinda recorda ainda, nessa entrevista de janeiro de 2011 a Pedro Chantre, da Visão News, a última conversa que ouviu de Amílcar Cabral, isto é, o aviso que ele recebera de que alguém o queria matar. Mas Arlinda recorda também que Cabral ia de vez em quando à escola piloto e remata: a morte de Cabral foi uma perda grande para o mundo.
Ele estava lá para a escola, piloto de vez em quando, ele estava a brincar com a minha filha, que tinha um menino de mesma idade, ele estava a brincar com as coisas, tinha um menino. Quer dizer, não tem. É todas as coisas junto, até. Quando eu lembro na perda com o tempo de minha pai, infância com o tempo de minha pai, se calhar não tem o mesmo sentimento de uma perda de uma pessoa que não tinha nada a ver, mas como é que. Era um perda mesmo, minha sua família, é um perda para o mundo. Porque a pessoa tinha esse direito de continuar. Mas será que foi essa escolha? Nunca sei.
Humor é cedo, humor é cedo, humor é cedo, humor é cedo, humor é cedo.
Uma perda grande para a humanidade, o desaparecimento físico de Amílcar Cabral, homem que sempre ensinou a valorizar a mulher na luta, na sociedade em geral. Um caminho que ainda está longe, infelizmente, de chegar à meta no mundo e mesmo nas pátrias de Cabral. Os tabus e preconceitos são muitos ainda a ultrapassar e Arlinda Santos, como cantora, teve de ultrapassar muitos, recordava Tete Alinho.
Eu acho que ela não superou, ela enfrentou-os naquela altura. Era um confronto, de qualquer maneira, porque ela particularmente superou, e perante a sociedade ela confrontou, teve esse confronto. Ela e todas as mulheres artistas que antigamente, não só ela, até nós, até chegou até nós, ainda nós apanhámos uma parte, mas naquela altura era uma situação muito mais, digamos, era mais difícil para qualquer intérprete feminina. E Cabo Verde sempre teve mais mulheres intérpretes do que homens. E houve muitas mulheres que nunca enverdaram por esse caminho por uma questão de preconceitos. Portanto, ela teve a coragem de o fazer naquela altura, como também a Titina, como a Mita Costa, porque eram sempre as mulheres que estavam na música ou na arte eram sinalizadas, porque achava-se que não era uma postura correta, uma coisa que hoje em dia é absolutamente normal. Hoje em dia nós continuamos a enfrentar esses problemas em relação ao machismo que existe em relação à mulher e a uma discriminação que existe em relação à mulher, mas eu acho que, essencialmente, e vem de pessoas que nós supomos que não são esclarecidas e de pessoas que são esclarecidas também. Sim, quer dizer, pessoas que já deviam estar noutro patamar em relação a isso. Mas eu acho que também nós temos, nós mulheres, temos uma parte de culpa nisso. Porque nós é que educamos os homens e muitas vezes não os educamos para respeitar as mulheres. Ou não fazer a diferença. Ou para fazer a diferença. Ou para ser. Porque a própria mulher acaba por educar o homem nesse sentido. Não digo todas, hein? E eu não me incluo nesse grupo, não me incluo nesse grupo. Mas ainda hoje há mulheres que educam os filhos não para respeitar as mulheres ou para dar o papel às mulheres que o devido respeito às mulheres, mas ainda numa atitude machista. Portanto, eu acho que nós, as mulheres, temos culpa disso. É preciso começar a mudar essa mentalidade, tanto nas mulheres como nos homens. E não é só nos, é nos homens e nas mulheres. Essa, ou pelo menos continuar, porque é um trabalho que tem de ser feito de fundo, não é? E está nas mãos de nós, as mulheres, sim? Está nas nossas mãos fazermos essa mudança.
Ser mulher é tudo, ser mulher. Ser mulher é tudo, ser mulher é lindo e maravilhoso. Especial é duro, é ter integridade, é enfrentar a sociedade, é aceitar a sua natureza. É difícil, é um desafio enorme. Ser mulher é tudo, ser mulher é tudo. Ser mãe lutadora é ser independente, é ter amor, é ser forte.
E hoje, ultrapassados os preconceitos em relação à mulher na arte, espera-se que esta, a arte, ajude agora a dar passos em frente noutros setores da sociedade, como, por exemplo, na política.
Acho que sim, porque é um dos vetores, quer dizer, é um exemplo, que realmente, quer dizer, há muitos vetores, não é, neste sentido, que têm que ser realmente trabalhados, mas... Hoje em dia, a mulher, em Cabo Verde, ganhou realmente um espaço na arte, na música e na arte em geral, e lutou por isso e ganhou, e eu acho que é um ganho que não vamos mantê-lo e não o vamos perder. É como eu disse, neste momento, se nós fizermos as contas, temos muitas mulheres, principalmente intérpretes, e cada vez mais também instrumentistas, e cada vez mais vamos ter, que realmente tem imposto nesse domínio e tem feito um caminho, quer dizer, é um caminho irreversível. E sem dúvida que isso é uma das vertentes e, portanto, tudo o que nós conseguirmos nas várias vertentes, pois no somatório vai ser positivo, não é? Vai ser positivo. E tem que se tomar, por exemplo, o caso da arte como um exemplo. E não só, e politicamente em Cabo Verde, eu acho que era uma situação que já devia ter sido ultrapassada. Quando nós tivemos um governo, com 10 mulheres na direção do governo, em ministérios, já. Portanto, nós já provamos que isso ainda, quer dizer, a não capacidade das mulheres só existe na cabeça de alguns e de pessoas mal formadas. Quer dizer, não se pode ver as coisas de outra forma. E que essas pessoas estão ultrapassadas, decididamente. É preciso educar essas pessoas.
Mingerimami. E parceiro de vida para tudo tem.
Tetelinho, que lamenta muito a perda da Arlinda Oliveira Santos, colega na arte e cunhada.
Exatamente, sempre. Uma pessoa, um familiar, uma pessoa amiga, muito próxima, muito, muito próxima. Como eu lhe disse, entrou, veio para a nossa família e ficou em todos nós, sempre. Ela foi sempre a nossa cunhada. Mesmo depois de ter desfeito os laços, digamos, oficiais com o meu irmão, ela continuou a ser a nossa cunhada e muito próxima de nós. E temos dois sobrinhos, que são os filhos dela e do meu irmão, Sim, com quem também temos uma relação muito próxima. E, portanto, sempre foi uma relação próxima, sim. E foi realmente muito duro a perder a Arlinda para todos nós. Foi duro, realmente.
Ser mulher é tudo. Ser mulher. Ser mulher é tudo. Ser mulher é lindo e maravilhoso. É especial, é duro. É ter integridade. É enfrentar a sociedade. É aceitar a sua natureza. É difícil. É um desafio enorme. Ser mulher é tudo. Ser mulher. Ser mulher é tudo. Ser mãe lutadora é ser independente. É ter amor. É ser forte. Ser mãe lutadora é ser independente.
Depois de termos ouvido passagens da canção Mulher, da canção Mulher da cantora guineense Dulce Neves, vamos terminar não sem agradecer ao Filintelizio da Casa Editora Rosa de Porcelana pela sua crónica, a Tete Alinho pelo seu testemunho e não sem vos recordar, amigas e amigos ouvintes, que na próxima quinta-feira falaremos da artista portuguesa de origem angolano-santomense Grada Quilombo. Não faltem e obrigada sempre pelo vosso acompanhamento e, por que não, também pelas vossas opiniões. O endereço eletrónico é porto@spc.va. Até para a semana.
África, enclave feminina. Música e arte.
Minje, moja bu corpo bati, moja bu ojos vermelho, ai, moja ansia na bu. Minje, misti não pa bu respirar, misti não pa bu descansar, misti pa bu viver. Misina notis de turbada, misina notis ma medunho, misti ojao, buna luta, ma cujito tem que lutar, sem vingança, buna venci. Mingero doce mel, mingero, mingero.